falar de skate, esse esporte que em Uruçanga é bastante praticado no Parque Municipal, onde tem o Bowl, né? Uma pista, tem uma associação, galera organizada, e tem uma história de quase 40 anos, né? De competições, como eu já falei, geralmente paralelas à Festa do Vinho, à Festa Retorno, à Leurídine, e fazendo história. Uma pista que atrai pessoas de Criciúma, principalmente, né? De Cocal, de Orleans, de Floripa, de outros estados, especialmente quando tem competições. Mas está sempre lá, é disponível e de forma gratuita, não paga nada, né? Eu recebo aqui no estúdio o José Antônio Lapoli Rosso, Zé Rosso, e o Tiago Maranho, né? Que certamente vão falar em nome da turma toda aí, da diretoria, do pessoal que organiza, que se compromete a criar eventos. O Zé Rosso, chega mais pertinho do microfone um pouquinho. Bom dia, Zé, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um esporte, uma modalidade que a gente gosta muito.
Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo também, né?
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aqui para falar um pouquinho da história do skate, né, de Uruçanga.
O Zé Rosso, apesar de ser skatista, né, não sei se pratica tanto hoje quanto no passado, né, hoje está mais envolvido no meio político, e o Tiago está de férias, engenheiro do Sirsures de Uruçanga, né, Tiago?
Exatamente, há 25 anos, Bicudo.
Aliás, você é membro fundador, eu acho, também do Sirsures, né? Da primeira equipe, não?
Não, os fundadores, a ideia saiu do prefeito municipal na época, que era o Vanderlei Rosso, junto com o Emílio Della Bruna, vice-prefeito, né, que encabeçou o Sirsures, né, e eu entrei como estagiário naquela época, né, desde o início, em 2001, e estou aí, fez 25 anos esse ano que eu trabalho dentro do consórcio.
Que bacana, legal. Bom, falar da pista de skate, né, a gente fala pista, é o bowl, e o bowl se chama dessa forma exatamente porque tem um formato peculiar, né, José? Explica pra gente aí, especialmente para os leigos que não entendem, né, não sabem, né?
Isso mesmo, né? O formato do bowl é em forma do número 8, né? Que é uma modalidade do skate vertical, onde proporciona os skatistas andarem de uma forma radical, né? Radicalizando o jeito de andar naquela pista e achando também outras formas de andar em curva, né? Diferente de uma pista reta, que seria as mini ramps, e indo para uma pista semelhante ao bowl, né? Em nível de altura e dificuldade, seria o half pipe. Que aí representa, de fato, o skate vertical.
É uma pista, de certa forma, perigosa, né? Tem que usar o equipamento correto, né, para praticar o esporte, né?
Ah, exatamente. É uma pista que tem umas dimensões, né, grandes, né? Ela passou por um processo, né, de revitalização feito pela associação local aqui, amigos, pessoal da associação, poder público também, todo mundo envolvido, e ampliaram a altura, né? Como a pista ela já tem quase 40 anos, ela teve que se adaptar, né? Se moldar, né? A nova realidade do skate, né? Então, hoje as pistas elas subiram um pouco de altura, as curvas são mais acentuadas, né? A própria evolução do skate fez com que as pistas, né, tiveram que se modificar, né? Para poder acompanhar a velocidade e as manobras dos skatistas, né?
Nada é estático, né? Tudo vai mudando com o passar do tempo.
É muito dinâmico, né? É. Tudo passa rápido, né?
Bom, falar de histórias é voltar lá no passado, né? Como é que foi o processo de criação? Como é que a pista apareceu, né? Tem vários membros já citados também, né? E reconhecidos pelo esforço que tiveram lá no início. Foi na época do prefeito Ado Cacetari que iniciou a pista, Zé?
Isso mesmo. Recapitulando essa história já há bastante tempo, né, com o meu pai, que inclusive deu continuidade, ele destacou, porque eu até então eu conheci essa história como foi feita em 1989 na gestão dele, então, né, iniciou as obras e o movimento em 89, mas muito pelo contrário. Ele reforçou que o movimento começou lá em 88, na época do prefeito Dr. Ado Cacetari Vieira. Um grupo de skatistas da cidade começou um movimento liderado pelo skatista Realdo Bis, né, que foi um skatista muito importante naquela época. Era um cara além do tempo dele. É um cara que em nível de skate surpreendia todo mundo, porque mesmo não tendo uma pista naquela época na cidade, ele já andava bem e quando foi de fato construído, ele foi o skatista ali que puxava o nível de todos, né? E foi uma pessoa que acabou sendo espelho, né, para os demais. Então, em 88, eles fizeram esse movimento, foram até a prefeitura reivindicar a pista, o doutorado avalizou e nisso começou as conversas e numa dessas conversas foi muito citado que o Realdo preparou uma maquete em isopor no formato do bowl, né, no formato de um 8, como ela deveria ser feita. E muitos falam, contam da história, que ele foi tão detalhista que ele ia lá com um paquímetro, né, e com uma trena, com outras ferramentas, analisar se estava de fato ficando da maneira que tinha que ficar. Porque hoje tu olha, é uma pista de concreto, é só, né, fazer a forma dela, uma caixaria e concretar. É muito diferente, né? Tem todo um trabalho a ser feito. A gente teve a experiência ao longo desse tempo de participar tanto da revitalização da pista, né, do bowl, como também da construção de outra pista particular lá no sítio do Cássio Ghisoni, no Canicas Pub, e a gente pôde observar outras que foram construídas ao longo do tempo aí no estado de Santa Catarina, e aprendemos muito sobre isso, né? Então tem todo uma circunferência, um raio, um detalhe na colocação da borda, que é onde os skatistas deslizam, né, com o skate. E o Realdo já tinha essa preocupação lá naquela época. Outro destaque que eu queria fazer é que quem construiu a pista foi a empresa Extra Metal, né? A Concresec, a atual Concresec. E há um tempo atrás, vamos botar aí 10 anos atrás, muito se falava que a nossa pista estava ficando obsoleta, ficando ultrapassada, né? Porque outras pistas surgiram em formatos semelhantes, mas um pouco mais aperfeiçoado, e estava-se então comentando isso. E a gente até ficava triste como skatista de Uruçanga, porque além de ser uma pista histórica, né, que hoje e desde a época que foi construída é uma das principais pistas do skate brasileiro, reconhecida a nível internacional, né, não só nacional, e então começamos a pensar muito nisso e todo mundo tinha muito receio. Vamos mexer? Será que vai dar certo? Será que nós vamos tocar o pé pelas mãos e a hora que começar a mexer, alguma rachadura, alguma coisa pode comprometer a pista? Então, lá em 2015, o Bar Boca Seca, né, que assim a gente chama, foi um bar fundado lá na época em 2006-2007, pelos amigos que andavam de skate, posso citar o Cássio Damiani, o Marco Antônio Fontanella, entre outros, né, o Elvio Comim, entre muitos outros que passaram, Marcelo Dalbó, o próprio Thiago, né? Até convidei o Thiago para vir aqui hoje, porque o Thiago fez parte dessa história lá desde o início. Outros amigos não puderam vir, como o Sandro Zanata, o Maurício Viel, entre outros que tinham compromisso. Mas em 2015, então, a gente pegou esse caixa que foi construído ao longo de muitos anos, porque a sobra era muito pouca, né? Sempre se sobrou muito pouco. E com esse recurso, a gente iniciou aquela obra. A gente não tinha o total do recurso.
Para não perder o fio da meada, quem é que botou o nome do bar de Boca Seca, hein? Você lembra, não?
Eu lembro, eu lembro um pouquinho dessa história, né? É que o pessoal tava sempre com a boca seca, né? Gostava de tomar uma cervejinha, né?
Sim, né? O esporte então, da sede também, né?
Eu lembro que na época da criação desse bar, nós tínhamos um campeonato, e paralelo a isso a gente tinha que agregar algum outro produto, né, para ofertar para as pessoas que fossem lá, né? Então a gente convidou o Cássio Ghisoni, que trabalhava dentro da empresa No Gás, que era uma empresa que foi fundada por mim e pelo Sandro. E o Cássio trabalhava com a gente, e como ele já tinha a expertise de trabalhar com bar, né, então a gente disse, vamos montar um bar lá e vamos começar devagarzinho a vender. E esse bar aí acabou evoluindo, outras pessoas se integraram também, todo mundo quis ajudar, uma união de todos, né? E esse bar aí acabou sendo, vamos dizer assim, é uma atividade que rendeu recursos, né, que usaram para a reforma da pista. Né?
Detalhe, né, esse bar só funciona quando tem competição.
Exatamente.
Né? Ele não tem um expediente, né, permanente.
A gente, né, a gente conhece gente do Brasil inteiro que vem para cá e eles comentam, além de vir participar do campeonato, também a festa, né? A união, né, do pessoal, porque daí lá tem um churrasco, tem um hambúrguer, tem um vinho, tem a cerveja.
O bar evoluiu, né? Era um barzinho de madeira,
exatamente,
assim.
Exatamente.
Já tem uma estrutura bonita.
Sim,
né?
sim. E acabou, então, agregando, né? Também tem as bandas que vão lá fazer um som, né? O skate sempre foi muito agregado com rock, né?
Exato.
Então, né, a gente tá na semana do rock, né? Essa semana é Dia Mundial do Rock, acho que foi no início da semana. Gosto também muito de música, né?
Foi segunda-feira, já abrimos com rock legal aqui no programa.
O Bicudo também toca, a gente sabe. Né, o nosso ídolo também, baterista local aí.
Falando
que...
em rock e música, já vamos voltar aqui
ao
discurso, não é o discurso, né, mas
a história,
a descrição aqui que fazia o Zé. O que rock que o skatista ouve? Porque o rock tem várias vertentes, né, vários estilos. Né?
Eu vou te falar, é um pouco. Mas é um gosto
de hard rock.
É um pouco de hard rock, é o heavy metal, mas é mais o punk rock, é o hardcore, né? É um rock mais rápido, né?
Isso.
Que vem a ver com a velocidade do skate, né? Das manobras, a radicalidade, né? Mas cada um curte o som que se sente bem, né?
Maravilha, eu gosto. É um ambiente muito... É muito familiar, inclusive, né?
Exatamente. Eu acho que essa questão que tu falou é muito importante, que acabou quebrando os paradigmas, que uma vez falava que o skatista era loucão, não queria nada com nada, mesma coisa que o surfista e tal. E hoje a gente tem skatistas engenheiros, skatistas médicos, advogados. Por exemplo, com 5, 6 anos, as crianças vão para a escolinha de skate participar, né, se envolver em atividades, né, que acaba fazendo a inclusão social, né, das pessoas. Então, o skate acabou demonstrando para a sociedade que realmente é um esporte, né, e como o esporte ele ajuda muito no crescimento pessoal das pessoas. Né. E se fala hoje que o Brasil... Né, ele acabou não é mais o país do futebol, mas o país do skate, o país do surf, então demonstrou
do tênis,
que essa juventude que buscou novos esportes, né, saindo daquela tendência que era só o futebol, né, demonstrou realmente que tem bastante espírito e vontade de vencer, né?
Inclusive, já que você falou de futebol, né, estamos aí vivendo a Copa do Mundo. A nossa seleção decepcionou novamente, infelizmente, né?
Infelizmente.
E o nosso futebol, o tempo passou e ele parece que também, né? Perdeu força.
Isso
perdeu
mesmo.
Força, né?
Até o Thiago falou, né, uma coisa muito importante. Acho que os paradigmas, de fato, foram quebrados, né? E tanto aqui na cena do skate de Uruçanga, essa integração das famílias, né? Pode ir hoje nos eventos. Muitas famílias estão lá, curtindo, levando as crianças, né, ensinando, que é um esporte sadio. Hoje a escolinha de skate que está sendo promovida pela associação e pela prefeitura municipal tem dado esse suporte, tem nos orgulhado muito, né? O professor Ismael Lunardi não faz esse trabalho só em Uruçanga, também faz em Cocal do Sul, em Criciúma, e está sendo muito falado, porque o Ismael, ele foi um skatista que sempre teve esse sonho, né? Saiu do CLT para vir para a parte de aula de skate, se aperfeiçoou nisso, né? Inclusive se formou em educação física, fez seu TCC voltado para isso, e hoje está nos orgulhando muito, Bicudo, porque a nossa maior luta hoje é formar novas gerações de skatistas, para dar continuidade nesse legado, né? Senão as coisas vão diminuindo, vão se acabando.
E lá no início da década de 90, se não tivesse sido criado, talvez, no momento em que não haviam tantas pistas espalhadas pela região e pelo Brasil, a de Uruçanga foi uma das pioneiras da região.
Pioneira.
E por onde passaram campeões com reconhecimento nacional e internacional. Citando alguns, por exemplo, o Zé, o Thiago, fique à vontade.
Pedro Barros, 8 vezes campeão mundial.
Pois é.
E praticamente se criou aqui na pista de Uruçanga, né, Thiago? Lá, sua infância, início, né, da trajetória dele.
Sim, é o Pedro, né, um skatista da atualidade, né, então ele já foi campeão do X Games, várias vezes campeão mundial, né, mas tivemos outros campeões aqui, como, por exemplo, o primeiro campeão mundial do Brasil, ele participou de um campeonato aqui, foi em 1994, foi uma etapa de um campeonato brasileiro profissional, foi a única etapa de campeonato brasileiro profissional que a nossa pista recebeu.
Olha só.
Né, em 1994, né?
Uma etapa do brasileiro em
Uruçanga. É, profissional, veio vários expoentes, assim, referência no Brasil, no skate. E ali, depois que acabou esse campeonato, teve uma etapa na Alemanha, que é o Master Cup. É uma etapa que tem na Alemanha e o pessoal que competiu aqui foi para competir na Alemanha. E o rapaz que ganhou aqui, ganhou na Alemanha e foi campeão mundial. 1994. Até esses dias eu falei com ele pelo Messenger. Ali mandei umas fotos da época. Eu ainda tenho um contato com... A gente tem amizades verdadeiras, né? Uhum. Que ficam, né? Então eu mandei umas fotos para ele. Ele fez até um repost lá. E falou que isso marcou muito para ele. E não esquece. Que eu lembro que foi na época que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. O tetracampeonato, né?
94.
94 foi a festa que estava toda a elite do skate nacional, estava em Uruçanga, né? E lembro que todo mundo viu o jogo junto, foi uma curtição muito legal, muito legal. E se tu comenta com gente que veio naquela época, para cá quase 30 anos atrás,
exato,
lembra exatamente do campeonato, da festa, do jogo. São situações que ficaram marcadas para sempre nas nossas memórias, né?
Tá na história do bowl, né?
Inclusive o pessoal fala muito, né, dessa acolhida que Uruçanga tem. Né? Não só lá no dia do campeonato, porque o pessoal começa a chegar uma semana antes, né, Bicudo? Então... Além disso, isso movimenta muito a cidade. E a gente começa, então, essa interação uma semana antes, conversando com os pais, com os amigos. E tem muita gente, por questões financeiras, né? Os circuitos hoje exigem um investimento alto de deslocamento, entre outros gastos. Mas eles falam o seguinte, mesmo que não seja homologado, porque hoje não sendo homologado, então não vale para o circuito, né? Hoje o campeonato é homologado pela Federação Catarinense, mas em algumas épocas a gente não homologou e eles colocavam no calendário deles para vir para Uruçanga, porque Uruçanga era um lugar que eles adoram vir. E até hoje isso é muito recíproco, a gente vai em Florianópolis lá andar com eles ou conversar, fazer uma carninha lá com eles, que tem a Terce Old School, né, que acontece lá na Raia de Ventre, que é um dos berços do skate também aí em Santa Catarina, e a gente é muito bem recebido. Então isso é muito legal, né, poder receber eles bem aqui, eles levarem essa mensagem de Uruçanga, essa visão, e isso vem fazendo todo esse evento acontecer a todo esse tempo, essa união.
Como é que é ver tantas gerações dividindo o mesmo espaço? Porque tem garotos da época que já casaram, já tem filhos também andando de skate, é legal isso, né?
Vamos dizer, para mim, assim, que já parei de andar de skate em 2009. Ainda tenho skate novo dentro do carro, ando numa rampa menor, devido às lesões, devido às minhas atividades profissionais. Mais uma vez, skatista sempre skatista, né? Então, corre no sangue, né? Tá nas veias, né? Como a gente diz na gíria do skate, né? É muito importante isso que a associação está fazendo, com a escolinha também aqui, porque a gente precisa criar novos skatistas, né? Aqui na nossa cidade teve um gap muito grande que ficou sem ter eventos, sem ter uma nova geração, né? Então hoje a gente fica muito orgulhoso de chegar lá na pista, ver o professor dando aula, ver uma nova geração, ver skatistas de Criciúma, de Uruçanga, da região, todos treinando e aprendendo a andar. Né? Então, isso é muito importante para que possa dar continuidade, né, no esporte, o skate aqui na nossa cidade. Né?
Até porque andar de skate não é só o andar de skate, é a experiência completa. Quem viaja para uma cidade diferente, você vai fazer um turismo, você vai conhecer novas pessoas, um novo cenário. Vir num campeonato em Uruçanga, dentro de uma festa do vinho, tem toda aquela energia, é diferenciado, né?
Com certeza.
Isso não acontece em todos os lugares.
Não. O pessoal, inclusive, a gente conversa muito sobre isso, que por alguns fatores é mais fácil fazer o evento fora da festa, mas que a festa abrilhanta, né? Tanto um quanto o outro, tanto o campeonato abrilhanta a festa, quanto a festa abrilhanta o campeonato de skate. Porque as pessoas que vêm de longe, vêm de outras cidades, adoram a festa. Porque tem várias opções de gastronomia, né? Tem todo o parque municipal para explorar, para conhecer, para levar os filhos para passear. As atrações durante a noite, então muitos também adoram, né, ir nos shows. E isso vem acontecendo há tanto tempo que já marcou muitas pessoas, né? E elas lembram, de fato, de Uruçanga pelo campeonato e pela festa do vinho e retorno à Leuride.
E é legal porque tem, não é só uma competição, é uma apresentação, né? É um show, não é? E aí tem que ter plateia, tem que ter aplauso, tem que ter gente. E a festa do vinho, o que mais tem é gente.
Exatamente. É quando tem a festa. Eu vim das primeiras gerações, eu fui um dos organizadores, né? Hoje é a 30ª, né? Se eu não me engano. Eu acabei organizando junto com o pessoal em torno de umas 10, 15 edições. Depois acabamos passando o bastão, né? Né? A gente, né? O pessoal acabou...
Hoje você é um espectador? Amigo da turma, né?
Sim, claro. Sim. Fui conselheiro da associação também, mas hoje... Hoje sou mais um espectador. Vejo bastante as competições na televisão, quando tem o circuito STU, aí que é o campeão, o circuito nacional, estou sempre acompanhando, etapas de mundial. Lá em casa tem muito, muito futebol, surf, skate, tênis, a gente gosta muito do esporte, né? Então a gente acompanha bastante, né? E como eu estava falando, quando tem a festa do vinho, a festa retorno, acaba tendo um público muito, muito maior. Isso para o esporte é fundamental, né? Porque acaba atraindo, né, visibilidade, daí tem investidores que precisam apresentar a sua marca. Então, a marca ali com bastante gente ao redor, com a locução, falando o nome da empresa, né? Isso acaba valorizando também e acaba, né, como é que é? Firmando, né, o apoiador, né? Que isso é uma coisa fundamental, né?
Nós temos umas fotos antigas aqui da pista. Para quem está assistindo, é possível ver, né? Foto da construção da pista. E, inclusive, aqui tem dois automóveis que mostram exatamente o que é a evolução do tempo também, não é? Numa das fotos tem um Corcel 2 ao lado da pista, não é? E uma outra foto lá no fundo... Tem uma Brasília.
Era o meu, era a minha. Algumas fotos dessa, eu acabei passando os arquivos pessoais para a associação, né? Eu vi no Instagram deles essa semana algumas fotos, né?
Você matou saudade do teu automóvel.
Eu lembro que a gente chegava lá na pista para andar e estacionava o carro, botava o som, né? Botava o som ali e fazia a sessão, né, como a gente se diz. E ali tem uma outra foto da construção, e embaixo tem uma foto também de um campeonato, acho que foi o campeonato de 1999, campeonato de 10 anos da pista, né? Foi um campeonato muito legal. Foi o primeiro, acho que, campeonato que as bandas tocaram do lado da pista. E a galera invadiu a pista e começou a dançar, né? Vamos falar assim. O ritmo da música, do skate dentro da pista. E o pessoal se jogava de cima da pista com a galera embaixo segurando assim, como se verdadeiro um show de punk rock, né? Então, isso aí ficou emblemático, né? O pessoal mesmo, assim, daquela época até hoje, assim... falou que foi demais. Mas, pô, nós estamos em Uruçanga, isso aqui parece Califórnia. Onde é que a gente tá? Né? Então é demais, então essa união assim, entre a música, o skate, o surf, uma cidade tão tradicional quanto a nossa, com uma cultura fechada, né? Com a cultura italiana, né? Difícil, né? É a gente conseguir, como é que eu vou falar, conseguir... que as raízes sejam ampliadas, né? Muitas vezes é muito fechado, né? E o skate demonstrou que...
E mesmo numa sociedade conservadora e fechada,
exatamente,
como
falasse,
sempre tivemos, né? O prefeito da época teve uma abertura, né? Eu lembro do prefeito Ado Cacetari Vieira, era uma pessoa introspectiva, fechada, falava pouco, né?
Sim.
Era um senhor de perfil sério, tudo, e receber vocês, ué, na década de 89... 89, receber um grupo de jovens para fazer uma pista de skate no parque. Que história é essa, né? É. Mas não, ele deu abertura, isso é bom, né?
É, eu lembro um pouco dessa história. Eu era um pouco mais novo, né? Que os... Eu lembro que a gente andava de skate nas ruas, faziam rampas e a gente ficava andando pela cidade,
as calçadas,
né?
As
calçadas do antigo Besque, que tinha aquela escadaria atrás da galeria, né?
Sim.
E muitas vezes... As pessoas não gostavam, chamava a polícia vinha, o pessoal fugia, né? Nós íamos andar na escola Barão, pulava o muro mesmo, o pessoal jogava futebol, outros iam jogar basquete, outros iam andar de skate ali dentro do colégio
na
Barão.
Na quadra do Barão.
Exatamente.
A
polícia vinha e pegava os skates, pegava a bola, né? Tudo, né? O que faltava? Faltavam espaços apropriados para a juventude poder praticar esportes, né?
Uhum.
Então, com isso acabou evoluindo, né? Eu me lembro que quando o prefeito nos atendeu lá, só reforçando essa história que o Zé contou, o Realdo, eu acho que era o Michel, o Fernando Volpato, o Duda da farmácia, só um pouco mais velho, foram lá, demonstraram, apresentaram uma maquete da pista, a gente quer uma pista assim. Eu lembro que o Realdo era estudante na Unisul e lá em Tubarão tinha uma pista já, um bowl também, né? Então ele veio trazer a ideia para cá e vamos dizer que a nossa pista foi muito bem construída. Foi um investimento, um recurso público muito bem aplicado, porque nós temos 40 anos de pista, ela passou por algumas reformas, mas parte estrutural ela está muito boa. Então, assim, foi um recurso muito bem investido, né?
Uhum.
E a pista está aí há 40 anos, né? É uma história, né?
Impressionante. A festa do vinho não vai acontecer esse ano, né? Tinha um evento programado para também, como sempre, acontecer... paralelo à festa, Zé? Ou vai ter algum evento agora? O que vocês estão programando?
Sim, tinha já um evento programado, né, na festa. Mesmo com o cancelamento da festa, então a gente decidiu por manter.
Uhum.
E vai acontecer sim no dia 8 e 9 de agosto. Estamos esperando a todos para prestigiar e curtir muito esse evento que vai ser maravilhoso, né, junto com toda a galera do skate. Foi uma situação que a gente ficou muito pensativo, porque vamos fazer, não vamos fazer, com a festa, agora sem a festa.
Uhum.
Mas no passado, Bicudo, a gente fez um evento fora da festa, que também foi um sucesso. E como eu te falei, tem os prós e contras.
Uhum.
O ponto principal é que a gente vai e tá pensando na ideia de fazer um... Como facilita a questão de estacionamento... Então a gente vai selecionar ali o local lá da Praça da Itália e vai usar isso também com valor simbólico para ajudar na arrecadação de recursos para investir no campeonato, né? Porque hoje, infelizmente, o momento não é tão bom e a gente vai fazendo de um limão uma limonada para fazer tudo acontecer. Então no dia 8 e 9 de agosto estaremos todos lá fazendo mais um grande evento.
Uhum.
Ô Bicudo, se me permite só destacar que o tempo vai passando e a gente vai acaba não falando, mas como o Thiago falou, a pista, eu acho que o ponto principal, além do investimento, foi ela ser construída dessa forma espetacular, que até hoje, até quem trabalha com isso não consegue, né, dizer, pô, mas é isso, mas é aquilo. Nós passamos por uma última revitalização agora em 2024, até quero destacar isso porque... Eu digo que foi... O nosso diamante foi lapidado. Lá em 2015 a gente fez essa reestruturação da plataforma. A gente aumentou, né, ela um pouquinho. Colocou o Copen Block. O Copen Block ele traz um aspecto das bordas de marmorite, digamos assim, como era lá na Califórnia. Porque na Califórnia não eram pistas, eram piscinas.
Certo.
Que acabaram sendo utilizadas como pista. E na época tinha muito essa questão, né, sendo acendida aqui no Brasil. O primeiro lugar que eu andei numa pista de Copen Block foi em Porto Alegre, lá na pista da Suell. E aquilo era muito estranho para nós. E a partir do momento que foi sendo feito outras pistas com aquele Copen, então a gente foi se acostumando, até que chegamos naquele momento que a pista estava ficando um pouco ultrapassada para os níveis de competição, a gente fez a atualização, foi uma coisa também que a gente tinha muito medo, deu algumas discussões, né? E no dia lá, vamos parar de falar e vamos começar. Então, o Guerreiro, né? O Pedro Guerreiro, que é o responsável principal pelas duas reformas, foi o cara que agora, por último, lapidou, de fato, nosso diamante. Ele veio aqui, a gente também estava meio assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ele removeu toda a tinta da pista, lixou ela inteira, então praticamente ele poliu todo aquele concreto. Uhum. Passamos um produto para impermeabilizar e a pista voltou a ser praticamente nova. Ela virou 88-2025.
Faz tempo 2020. Que eu não vou lá, eu fiquei curioso agora para ver essa alteração.
Vai lá analisar, quero destacar aí a competência, né, da gestão da associação através do presidente Maurício Viel. Foi ele quem encabeçou tudo isso. A gente, vamos botar aí há uns 4 anos, eu desacelerei bastante a minha atuação na associação, no próprio skate. Eu não estou mais andando de skate com tanta frequência. Por outros motivos, a gente tem outras prioridades e às vezes tem que tirar, né, alguma para poder conseguir fazer outra. E então ele pegou essa reforma com a mão e fez acontecer de uma forma assim que surpreendeu a todos. E destacar aí o nome do Pedro Guerreiro, que é um grande parceiro, hoje é um dos principais revitalizadores de pista aqui na nossa região. É pai do atleta Matheus Guerreiro, né, do atleta profissional, que com certeza vai estar também abrilhantando aqui o campeonato. Uhum. E destacar também o skatista Maurício Boff, que é um grande amigo de Criciúma, que vem lá desde a construção do Bowl, né, um atleta renomado no skate nacional. Hoje não participa de forma tão ativa, mas é um skatista que nunca deixou de andar de skate, inclusive levou isso muito a sério e leva até hoje, inclusive construiu um half pipe particular para a gente treinar. E na época, lá em 2015, a gente não tinha todo o recurso. E ele viabilizou R$10 mil investimento próprio para que a gente pudesse fazer aquilo acontecer.
Que legal,
então,
hein?
Isso foi um marco histórico, né, para nossa turma, para nossa associação, que está completando aí 9 anos e logo, logo vai fazer uma década já.
E o fato de estar organizada ajuda muito, né, a buscar apoio, né, um patrocínio, isso tudo faz a diferença. Né?
Eu acho que o próprio, a 30ª edição já diz tudo, né? É um dos campeonatos mais tradicionais do Brasil. Sempre teve uma sequência, né? Vamos falar assim, o pessoal sempre se uniu para não deixar a chama apagar.
Os meninos cresceram, né? Eu falo meninos, sim, vocês, né?
Sim.
Você já é pai também?
Cara? Sim, tem 48 anos, né?
O Zé também já é pai, Zé?
33 anos, sou pai da Olivia, de 9 anos.
Então, o evento vai acontecer exatamente no final de semana do Dia dos Pais. Então, os meninos cresceram, né?
Uhum. Isso mesmo.
Já são pais, pô.
Isso mesmo.
E assim tem tantos outros que virão também.
Exatamente. E as nossas meninas também gostam de skate, né? Ela gosta de boneca, né? E gosta do skate também. Claro. E quebrando esses paradigmas todos, né? E hoje existe, né, a Seleção Brasileira de Skate, que participa de Olimpíadas, participa do Campeonato Mundial, né? Seleção feminina, masculina, os para-atletas, né? Então, o skate virou modalidade olímpica, né? Como outros esportes também, né? Então, acabou evoluindo muito, né?
Dias 8 e 9 de agosto, a Festa do Vinho não vai acontecer, mas é o 30º Uruçanga Skate Park está programado, né? Já tem algumas confirmações também, né? Aliás, além desses feras que vieram já do território nacional, já vieram também competidores aqui da região sul-americana também, dos vizinhos aqui da região, não?
Sim, já veio skatistas da Argentina, do Chile, né?
Uhum. Espanha.
Espanha, né? Eu não sabia. E também veio um skatista americano, aqui estava numa turnê mundial junto com Pedro Barros, e passaram aqui por Uruçanga, que é o Grayson Fletcher, que é a família Fletcher, foi uma família pioneira no surf, lá na Califórnia,
certo.
Radical, que os primeiros que davam o aéreo, que então, são os surfistas e skatistas, né? E o filho é um grande expoente do skate, e passou aqui e fez uma manobra fantástica que saiu num vídeo de uma revista que hoje não temos mais a revista devido às mídias digitais, né? Uhum. Mas saiu esse vídeo que ficou famoso no mundo inteiro, né? Ele vem, tenta uma manobra, cai, se rala inteiro, tenta de novo, não consegue, daí ele vai até que acerta a manobra, assim. E isso ficou marcado, saiu no mundo inteiro, né? Então ficou marcado demais aqui pela nossa história. Então tivemos muitos skatistas importantes, né? E bons skatistas, né? E vamos dizer assim, eu competi circuito brasileiro, fui correr campeonato em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. E o pessoal perguntava de onde que a gente vinha, onde é que a gente, de onde a gente andava, né? Uhum. Né? Uhum. Vocês são da onde? De Uruçanga. Bom, Uruçanga, pô, não é? Como é que tem skatista lá em Uruçanga? Uhum. Nós contávamos, pô, a história é assim, nós temos um bowl lá assim, 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 e contava. E a gente foi andar, né? Eu acho que eu fiquei em décimo no circuito brasileiro, e o Cássio Damiani ficou em quarto, quinto, eu não me lembro exatamente, né? Mas o Cássio foi um dos destaques. E lembro que quem ganhou o circuito hoje é um dos top 10 do mundo do skate na modalidade halfpipe, né? Uhum. Que é o Rony Gomes, né? Então, foi muito legal. E a gente, hoje, com a proximidade da mídia social, tu consegue se comunicar, né? Com as pessoas, mandar foto, troca ideia,
muito,
né?
Muito rápido, né?
Instantâneo. Muito rápido, manda aqui e tal, né? Tô aqui, um amigo meu que tá lá no farol surfando, falou aqui, ó, tô escutando.
Uhum, que legal,
então,
né?
Muito legal, né?
Você falou do nosso amigo Cássio Ghisoni, né? Cássio Ghisoni, que tinha uma piscina, transformou também numa pista, o nosso amigo lá do Bar Latafona. A hora é agora, galera. Ele tem aquela frase, aquele bordão, né? Que é dele, né?
É dele.
Faz muito tempo que não vamos lá no São Valentim.
Exatamente.
Muito bom. Isso mesmo. Parabéns a vocês, parabéns aos fundadores, parabéns para quem teve o start, criou, né? Teve uma ideia, um pensamento, um sonho e deu o primeiro passo. E depois do primeiro passo, está aí 30º Uruçanga Skate Park chegando em agosto e quase 40 anos de pista, passando pelas suas remodelações e atualizações, né? Se mantendo sempre atual, né? Isso que é importante, né?
Com certeza, até numa próxima oportunidade, se a gente conseguir trazer mais colegas, né? Isso vai ser
fazer uma mesa aqui,
enriquecedor.
Todos, né?
Inclusive,
o Sandro não foi, o Sandro também, né?
O Sandro.
Sempre foi entusiasta, Sandro Zanata, né?
Inclusive o Sandro sempre falou, né, que lá no início eles estavam loucos para andar no bowl. E o bowl ainda tinha muitas estacas que não tinham sido retiradas. Então os primeiros drops foram feitos em meio às estacas, né?
Uhum.
Daí marcou muito a história daquela geração também. Uhum. O Marcelo Piacentini, que a gente não citou aqui, o Pelado, famoso Pelado.
Pelado.
É um skatista que marca muito a história de Uruçanga, porque o Marcelo chegou num nível de skate que poderia facilmente estar competindo aí entre os melhores hoje, né? Mas acabou optando por seguir a carreira dele. Inclusive, agora é médico, tá se formando médico, se formou médico.
Formou.
Né? Uhum. E isso nos deixa muito contentes, porque o Marcelo realmente foi um atleta assim, fora da curva, né? Que poderia facilmente estar aí entre os melhores atletas hoje do Brasil.
A pista revelou talentos. Está aqui o Thiago, né?
Sim.
Que é um exemplo, e tantos outros também.
É uma coisa que assim, me deixou orgulhoso, é que quando eu estava eu andei 20 anos, né? Quase nível profissional, me dedicando a estudo, trabalho e skate. Uhum. E ia lá, chegava lá o Pelado, o Marcelo Piacentini, o Cássio Damiani, o Marco Fontanella, e depois eles falavam assim, pô, quando eu crescer eu queria andar de skate igual a ti, né? E eles passaram, uhum, evoluíram muito, né? Uhum. Então isso me deixa orgulhoso que consegui ser uma referência, né, para desenvolvimento do esporte, né?
Que maravilha. Senhores, obrigado por terem vindo, parabéns. Uruçanga Skate Park, mais uma vez repito, vamos anunciar aqui muitas vezes, né? 8 e 9 de agosto. Bom dia, Bicudo. Nós temos também aqui o Ismael Lunardi. Se não me engano, ele trabalha em Criciúma como professor de skate, né? O Diego Bonotti também está nessa área de skate, tem uma pista na casa dele.
Isso mesmo.
É isso?
Exatamente. Já foi citado, né? O Ismael, né? O Bonotti não, mas teve a sua fase também andando lá na pista, né? Uhum. É que vão e voltam, né?
São muitas histórias.
É cíclico, né?
Grande parceiro, Diego Bonotti.
Tudo isso está registrado?
Tudo isso registrado.
Quem é que guarda esse arquivo todo aí? Já deu para digitalizar tudo ou tem muitos álbuns guardados aí nas gavetas?
Tem muita coisa ainda para recuperar.
É difícil, né?
Para montar, tudo. Inclusive, isso dá bastante trabalho, né? E tem muita coisa, mas dá para melhorar muito. E com certeza isso a gente vai trabalhar bastante para estar fazendo. Até agora tivemos, por último, a eleição da nova gestão da diretoria. E é sempre um desafio, porque são poucas pessoas e a gente acaba tendo que fazer um rodízio, né?
Rodízio.
Então, a gente sempre brinca. Desde da função mais simples até a tem mais alta responsabilidade, a gente está sempre ali sendo severino, fazendo de tudo um pouco.
É, né?
Para fazer a coisa acontecer.
Uma coisa que... eu tenho bastante arquivo pessoal, né? Inclusive aquelas fotos ali, bastante fotos no meu arquivo pessoal. Tenho vídeos também. E eu sempre comentei que quando a pista lá tiver uma sede própria, a ideia seria fazer um museu, né, do skate de Uruçanga junto com o skate do Brasil, né, até a fase atual, né, demonstrando a evolução. Até pensei, né, o tênis que se usava na época, o skate, as fotos do pessoal marcando, assim, né? Então, quando eu encontro, até conversei com o César Girão, que é de Criciúma, ele é editor da principal revista de skate do Brasil. Uhum. E o meu exemplar do campeonato 94, que saiu várias páginas, ele tem duas em casa, que a revista não existe mais. Ele vai trazer uma para mim. Eu pedi para ele, falei assim, pô, essa é uma das que está faltando no meu acervo. No meu acervo, no meu arquivo, né?
Ótima ideia.
E ele vai trazer eu disponibilizo todo o material, ajuda a fazer. É que alguém precisa encabeçar, né? Ter tempo, né, para fazer, né, para desenvolver. Acho que seria muito legal, né, um museu, né, na sede da associação, demonstrando todo esse histórico, né, porque é uma vida, né, 40 anos, né.
É o que a Marconi vai fazer também, o Espaço Memória do Rádio, uma espécie de museu do rádio.
Muito legal,
né?
Muito legal.
Aqui no subsolo, uma sala especialmente preparada para isso, para contar para os jovens de hoje o que era o rádio do passado, as mesas de som antigas, os gravadores, os Tascam, o próprio transmissor.
Exatamente.
Antigo.
Tá muito fácil, né, Bico?
Muito fácil, né?
Um estúdio maravilhoso que é esse aqui.
Exato. E cheio de câmeras, que é uma coisa inimaginável
criança,
no passado.
Eu vim aqui algumas vezes com meu pai, com a minha mãe, era tudo muito diferente. Muito diferente. Lá na associação, esse é o trabalho que a gente vai ter agora como prioridade, né? A nossa missão é, de fato, conseguir agora recursos para a construção da sede. A gente quer também construir outros equipamentos que venham a trazer mais segurança, mais infraestrutura, principalmente para a escolinha de skate, né? Que hoje a gente não tem um banheiro físico lá. Então, também tem alunas meninas e acaba sendo complicado, né? Mas, mesmo assim, funciona. O professor Ismael é muito dedicado e já temos aí uma conversa bem encaminhada. Dá um destaque aqui também para o nosso amigo Fernando Fontanella, como arquiteto nos ajudou bastante, né? Fez alguns projetos sem custo algum para a associação. E com esses projetos, então, a gente está correndo atrás aí para fazer tudo isso acontecer.
Muito bom. Parabéns a vocês. Conversei com o Zé Rosso e o Tiago Maranho, da Associação do Bowl de Uruçanga, né? Galera do skate, que comemora aí quase 40 anos, né, de skate em Uruçanga, e anunciando para 8 e 9 de agosto o 30º Uruçanga Skate Park, que vai acontecer, mesmo não tendo a Festa do Vinho, de forma, né, individual, né? Ou seja, já provou no passado também, teve edições já em que a festa não aconteceu, mas o campeonato aconteceu.